A Rádio Olhando Nova York tem o prazer de receber Ivone Bezerra de Mello. Ela vai conversar conosco sobre o seu trabalho como consultora da Unesco, mas também todo o trabalho que ela faz com educação na UERE, que é uma fundação criada pela Ivone Bezerra de Mello. Ivone, em primeiro lugar, bem-vinda à Rádio ONU em Português.
Ah, obrigada. Bem-vindo a todos.
Vamos começar falando sobre o seu trabalho com a Unesco. Você firmou esse contrato, assinou esse contrato?
Sim.
E como é que vai ser esse trabalho com a ONU?
Esse trabalho é uma continuação do que eu já venho fazendo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é de melhorar o desempenho das escolas dentro da rede pública do Rio de Janeiro que têm um desempenho muito ruim. Então, é ver o porquê o desempenho ruim e como nós vamos fazer essas crianças aprenderem e o porquê elas não estão aprendendo, né?
E quais são as causas do aprendizado ruim?
Olha, as causas do aprendizado são o seguinte: uma escola tradicional completamente defasada do que é o mundo hoje. Você tem, nas comunidades mais pobres, a maioria das crianças, ela entra na escola com pouco vocabulário e com quase nenhum pré-conhecimento específico que vai ser necessário para começar a aprender. Né? Tem crianças que entram na escola com 6 anos que têm 300 palavras de vocabulário, que é impossível fazer associações com esse número de palavras, uma vez que você necessitaria de 4 mil palavras para começar a aprender com 6 anos. Né? Então, você tem uma deficiência de pré-conhecimento e de estímulos de uma população, eu diria quase toda, e que impede que essa criança vá ter um desempenho bom ou razoável durante toda a sua vida escolar.
E como é que se corrige isso, Ivone? O professor tem que estar atento a essas deficiências ou na infraestrutura dessa criança que chega com essa deficiência?
Olha, a criança chega assim, a grande maioria. A escola tradicional é uma escola do século XIX, né? Com princípios do século XIX que não mudaram. Quer dizer, a criança chega na escola, senta, começa a escrever, copia 2 horas e tem um conteúdo repassado a ela, onde ela em nenhum momento é protagonista de nada. Ela entra na escola. Se for uma criança que tem estímulos da família ou do meio, né? Ela vai entender 60% daquilo que estão passando. Se for uma criança que não teve estímulo, ela não vai entender nada. E aí você começa com o que eu chamo dos bloqueios cognitivos, que vão fechando o cérebro ao aprendizado. Por quê? Porque ela não entende o que está sendo repassado a ela. Os conceitos, os conteúdos dos currículos não são adaptados a essa criança. Então, basicamente, é isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Por um motivo muito simples, é que a escola tradicional não exerce uma coisa chamada oralidade. O que faz você aprender é a linguagem, né? É a interação de um com o outro. Na escola tradicional, essa interação não existe. Para a criança falar, por favor, tem que levantar o dedo, e a professora vai dizer, não, agora não. Basicamente, é isso que existe no mundo inteiro, salvo exceções.
E poucos...
Aqui no ERE, eu tenho uma maneira de gestão de sala totalmente diferente. Eu baseio o meu ensinamento em 80% em oralidade e 20% em escrita. Se a criança não entende oralmente, como ela vai entender, como é que ela vai escrever uma coisa que ela não sabe, entendeu? Então, basicamente, o processo é uma mudança radical da gestão de sala de aula.
Ok. No ERE, você trabalha com crianças carentes, bastante carentes, não é isso?
Sim.
E essa é uma dificuldade que você, que obviamente ela é mais própria ou propensa às escolas públicas.
Olha, eu achava isso até uns 4 anos atrás.
O que mudou?
O que mudou foi que a negligência, o abuso, enfim, todas essas coisas que bloqueiam. Abuso, não digo só abuso físico, não. Pode ser um abuso oral também, né? Existe em todas as classes sociais. Nas classes mais pobres, porque ou os pais são analfabetos, não existe conhecimento, não se pode repassar conhecimento. E nas classes mais ricas, igual, porque as crianças ricas também vivem isoladas e negligenciadas. Teve uma pesquisa na Inglaterra há pouco tempo, que foi uma pesquisa de não sei quantas mil pessoas, os pais dessas crianças de classe média, média alta, só passam com os filhos por dia 49 minutos. Então é a mesma coisa, né? É uma negligência geral no mundo, porque o mundo ficou assim, onde delegam-se tomar conta, né? O tomar conta hoje em dia, o que é? Botar uma criança de 1 ano num computador, aí ele está quietinho lá. Ele está quietinho lá? Não, ele está se isolando do mundo com 1 ano de idade, onde ele teria que estar interagindo, jogando, brincando. Você entende?
Quer dizer que...
Então o negócio está complicado.
As próprias mídias sociais, a internet, na sua opinião, estariam isolando essas crianças do mundo e criando adultos que não vão conseguir lidar com os desafios que esse mundo apresenta.
Totalmente. Uma criança de 7 anos que fica 4 horas no computador, essas 4 horas ele não podia estar jogando? Não podia estar num curso? Não podia estar fazendo algum esporte? Entende? Não, ele está lá, embutido naquela telinha, jogando jogos violentos. Então, para mim, você colocar uma criança num computador 4 horas, porque isso vai aliviar a sua maternidade ou paternidade, ele está quietinho, isso é cruel, isso é indigno. É você fugindo das suas responsabilidades. O computador não pode ser mais de uma hora por dia. E ele tem que ser dividido entre jogos, tá? Tem que jogar, todo mundo joga, mas também com conhecimento.
Tem que haver um equilíbrio. Ivone Bezerra de Mello, e você sabe exatamente do que está falando. Você é formada em educação pela Sorbonne, na França.
Exatamente.
E você ficou conhecida, basicamente, pelo seu trabalho com meninos de rua, toda aquela tragédia da Candelária. Mas com a Unesco especificamente, o que a Unesco quer de você? O que você vai fazer como consultora da Unesco?
Não. Com a Unesco, eu tenho, esse ano, 20 escolas com um desempenho muito ruim escolar de toda a escola e que eu tenho que melhorar o desempenho dos alunos e também dos professores. Então, essa é a minha missão. Eu normalmente tenho 20 escolas por ano há 4 anos trabalhando na prefeitura. Só que dessa vez, que é o contrato com a Unesco, que aquele trabalho que eu fazia para a prefeitura foi para o guarda-chuva da Unesco, né? Então, eu tenho esse ano 15 escolas, que a minha missão é, em um ano, melhorar a cognição e desenvolvimento das crianças e da escola como um todo.
E que técnicas que você vai usar agora para fazer acontecer?
Eu escrevi uma pedagogia de ensino chamada Pedagogia Uremelo, que tem um sucesso de 90% no desbloqueio de crianças e de qualificação de professores, e foi por isso que o governo do Rio de Janeiro me chamou há 4 anos atrás, né? E eu tenho essa escola modelo no Rio de Janeiro, com 430 alunos, onde eu posso provar que, independentemente de onde essas crianças estejam, elas podem aprender se elas tiverem um método certo. E o método certo não é a escola tradicional. Então, eu escrevi essa pedagogia, o Uremelo, e realmente dá muito certo, sabia? E eu estou sempre estudando, pesquisando para melhorar o que eu escrevi, né? Mas ela dá muito certo, e tem dado muito certo.
E ela pode se espalhar, de repente, esse método pode se espalhar para mais escolas da rede pública?
Ela pode se espalhar para o mundo todo, só que nós estamos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil já é bastante conhecida. Fora do Brasil tem que ter alguém que se interesse, né? É sempre assim, não é? Você tem que ter os contatos, os networks.
Ivone, o que te dá essa energia? Porque você tem essa energia há muito tempo.
Olha, eu acho que a energia, ela vem de um conceito de injustiça que você vê no mundo, né? Você vê o mundo todo, tem a injustiça, né? Tem essa diferença de classes, tem uma diferença educacional enorme entre classes, né? E eu prefiro não pensar que esse gap educacional seja planos de governos para que o status quo seja perpetuado. Então, no meu entender, eu acho que nós podemos mudar tudo se nós educarmos nossas crianças e jovens corretamente, com valores, uma série de coisas que desapareceram da sociedade hoje, por isso que o mundo está um caos, né? E esse status quo não é bom para mim e não é bom para ninguém. Então, essa é a luta. Pode ser aquela luta de você pegar a água do mar e botar num buraquinho, né? Mas se você conseguir mudar um, para mim já
está
bom.
E você está satisfeita com essa política de segurança sendo colocada em prática aí no Rio?
Não, ninguém pode estar satisfeita porque é uma política de maquilagem. Os problemas infraestruturais do Brasil, eles continuam os mesmos. Mas nós temos que dar satisfações para milhões de turistas que vêm ao Brasil. Então, nós temos que assegurar segurança, não é? Então, vamos ter o exército nas ruas, onde apresentaram um novo tanque, não sei de onde, que vai ficar nas ruas do Rio de Janeiro. Tudo bem, as pessoas vão vir, vão ter segurança, porque tem polícia, tem tanque, tem exército, tem avião, tem sei lá o quê, mas a infraestrutura brasileira é a mesma. Isso, para mim, é uma maquilagem, porque não se quer mudar as infraestruturas, não é entender. Tudo bem, a gente tem um compromisso com a FIFA, com o Comitê Olímpico, vambora. Aconteceu a mesma coisa na Rio 92, tanque na rua, exército na rua, tudo bem, vambora. Põe o exército na rua. Mas e depois? Depois volta tudo igual.
E, obviamente, esse trabalho de educação que você faz com essas crianças é uma parte importantíssima dessa equação, Ivone. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar a essa entrevista? Foi um prazer enorme falar com você.
A todos aqueles que me ouviram, que me ouvem, né? E que tenham filhos, que tenham dizendo que as crianças têm problemas na escola, não se desesperem, porque normalmente essas crianças não têm absolutamente nada. Elas estão no método errado de ensino. Tudo isso de hiperativismo, bipolarismo, não sei o quê, tudo isso são consequências do inadequado, né, de uma escola tradicional que não faz frente ao mundo. Então, a todas essas mães que se desesperam, meu filho não aprende, olha, não se desesperem, tem jeito.
Muito obrigada, então, Ivone Bezerra de Mello. Um grande abraço para você, sucesso.
Obrigada, você também, okay. Mônica. Beijo.